Paulo Davim apoia a campanha de pediatras contra o uso de andadores por bebês.
Cássio Cunha Lima defende o uso de dinheiro do petróleo do pré-sal para melhorar salário dos professores.
E projeto de Humberto Costa obriga motociclista a usar jaqueta airbag.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador e médico Paulo Davim elogia a campanha da Sociedade Brasileira de Pediatra contra os andadores utilizados por bebês.
Os pais acreditam que o andador ajuda o filho a aprender a andar mais rápido. Porém, os médicos alertam que o equipamento é perigoso e prejudica a saúde da criança. Detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Segundo dados de uma pesquisa internacional, o equipamento é a principal causa de traumatismo craniano e fraturas nas crianças com idade entre 1 e 2 anos. Os médicos destacam que a mobilidade do andador permite que a criança chegue perto de piscinas, escadas, fogões e locais onde são guardados produtos tóxicos, como os armários de cozinha e de áreas de serviço. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o aparelho também atrasa o desenvolvimento neurológico da criança, uma vez que ela demora mais tempo para aprender a ficar de pé. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que também é médico, explica que os pais devem permitir que a criança aprenda a andar naturalmente.
A criança tem que se arrastar, tem que engatinhar, e depois ela vai adquirindo confiança e vem a maturidade osteomuscular e neurológica da criança, que aí sim ela vai poder se manter em pé e começar a dar os primeiros passos, sem necessariamente poder oferecer para ela um instrumento que antecipa essa fase.
O senador lembrou a importância de deixar a criança sob o cuidado permanente de um adulto para evitar acidentes.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, adverte que as novas regras de divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados precisam levar em conta as diferenças de arrecadação entre os estados.
Ângela Portela explica que Roraima, por exemplo, destina boa parte de seu território para reservas ambientais indígenas. Por isso, não pode receber indústrias e outras atividades que permitem uma maior arrecadação de impostos.
Quando nós propomos, no momento da partilha dos recursos do FPE, a preocupação com uma proposta legislativa que já foi apresentada nesse Congresso Nacional, do FPE Verde, nós lembramos que o Estado de Roraima vai dispor apenas de 17% do seu território para a produção agrícola, para a produção de alimentos. 46,5% do seu território está demarcado e homologado em terras indígenas. 12% são unidades de conservação.
Ângela Portela espera que as novas regras de divisão do FPE sejam aprovadas logo pelo Congresso. A expectativa é de que a proposta seja votada em fevereiro pelos senadores.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, defende que as prefeituras sejam compensadas pelo governo federal toda vez que receberem menos dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios por causa de isenções fiscais concedidas pela União para estimular a economia.
Segundo o senador, no ano passado, mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais deixaram de ser repassados aos municípios porque as isenções provocaram uma queda na arrecadação de impostos.
Valdir Raup alertou que o resultado disso é menos dinheiro para os municípios, o que compromete os investimentos e gastos em setores essenciais. Por isso, ele cobra do governo e do Congresso uma solução para a falta de verba dos municípios.
Defendo que retomemos o esforço de reforma do nosso sistema tributário, de forma a garantir aos municípios essa prioridade que merecem. Mais imediatamente, dada a urgência da questão, defendo que pensemos mecanismos que compensem as prefeituras, sobretudo aquelas mais dependentes do FPM, que são os menores municípios brasileiros, esses que mais sofrem, pelas perdas com as isenções fiscais e com a queda de arrecadação.
Garantir o direito do brasileiro nas compras feitas pela internet é um dos objetivos da atualização do Código de Defesa do Consumidor, que está em estudo no Senado.
O presidente da comissão que analisa a proposta, o senador Rodrigo Hollenberg, prevê que a atualização estará pronta para ser votada pelos senadores em junho. Mais informações com o repórter Nilo Bairros.
Hollenberg defende que o código, que nasceu em 1990, seja atualizado apenas para absorver direitos relacionados a novidades tecnológicas, como as compras coletivas e pela internet, além de um sistema de proteção contra o endividamento. Rodrigo Hollenberg teme que uma revisão mais profunda provoque perda de direitos por parte do consumidor.
Esses temas são importantes de entrarem no Código de Defesa do Consumidor porque ampliam a proteção ao consumidor. Qualquer outra modificação que venha a trazer risco ao Código de Defesa do Consumidor, no meu entendimento, devem ser evitadas pela Comissão de Atualização do Código de Defesa do Consumidor. Essa é a posição do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, alerta que o país precisa revolucionar sua educação, já que a qualidade do nosso ensino é muito ruim.
Prova disso, segundo o senador, é que o Brasil foi o penúltimo colocado numa pesquisa sobre desempenho educacional realizada em 40 países e divulgada no ano passado.
Para aumentar a qualidade da educação, Cássio Cunha Lima defende que o país use o dinheiro da exploração do petróleo do pré-sal para melhorar o salário dos professores.
Para que professores sejam melhor remunerados e a carreira do magistério seja atraente para os nossos jovens e para os nossos talentos. É óbvio que não podemos reduzir o problema educacional brasileiro apenas ao aspecto salarial, mas sem uma melhoria salarial real e efetiva para o nosso magistério, jamais conseguiremos promover a revolução, insisto, que a educação brasileira precisa para lançar o Brasil para o futuro.
E os senadores da Comissão de Relações Exteriores estão otimistas com o segundo mandato de Barack Obama na presidência dos Estados Unidos.
Eles esperam de Obama mais ações na área social e continuidade na recuperação da economia, com ganhos para o Brasil, como explica o senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense.
O Brasil é um grande parceiro dos Estados Unidos. Existem muitos negócios entre os nossos países e, com certeza, o governo Barack Obama, se tiver êxito e sucesso no desenvolvimento de programas que gerem desenvolvimento naquele país, acaba contribuindo também com o desenvolvimento do Brasil.
Também o senador Jim, do PTB do Distrito Federal, acredita que a relação entre Brasil e Estados Unidos vai melhorar muito nessa nova gestão de Barack Obama.
Se depender do senador e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, os motociclistas vão contar com mais um equipamento de segurança, além do capacete.
É que um projeto dele obriga os motociclistas a usarem a jaqueta airbag. O objetivo é reduzir as mortes nos acidentes de trânsito. Detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
Como funciona um airbag para motociclistas? O equipamento é, na verdade, um colete inflável, disponível em vários formatos e mesmo embutidos em jaquetas. Com um cabo fixado na moto e no motociclista, caso o piloto seja arremessado do veículo, o airbag dispara um cilindro de ar comprimido que infla proteções no pescoço, peito e costas, áreas críticas mais afetadas em quedas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou proposta para que o equipamento seja obrigatório para todos os motociclistas, assim como foi feito com o capacete.
Houve um desenvolvimento muito grande do comércio, da venda e revenda de motos, novas profissões foram criadas e, no entanto, nem todos os pilotos de motocicleta têm a formação adequada e muito menos nós temos no Brasil uma forma de proteção também adequada para que tenhamos menos sequelas, menos mortes. E essa ideia de ter uma proteção obrigatória é uma forma de nós trabalharmos a prevenção.
Apesar da vantagem da proteção, ela ainda é muito cara no Brasil, por se tratar de um produto inovador e importado. Os modelos mais baratos no mercado custam mais de R$700. Os mais caros se aproximam de 3 mil. Para ajudar na compra, a proposta prevê isenção por 5 anos do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, do Imposto de Importação e do PIS e da COFINS, como explica Humberto Costa.
Diminuir a incidência de impostos sobre a importação desses equipamentos e medidas também para estimular a indústria nacional a produzi-los. Uma lei como essa, passando a vigorar depois de um tempo suficiente para que a iniciativa privada no Brasil possa se adaptar a ela e produzir os equipamentos, com certeza será possível baratear o seu custo final.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcio Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.